Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Estamos de volta com Na Onda da Vida Especial. No bloco passado, o professor da UFMG, Rodrigo Mata Machado, nos explicou que um alimento orgânico é muito mais que um alimento que cresceu sem agrotóxicos. Agora o doutor Edilson Paiva vai conversar com a professora Dilane sobre transgênicos. O doutor Edilson é agrônomo formado pela Universidade de Lavras e vice-presidente da CTN Bio, que é a comissão que assessora o governo federal com relação a várias questões relativas a organismos transgênicos.
Primeiro, Edilson, uma coisa que eu acho interessante nós comentarmos é que existe muita confusão entre os termos melhorado geneticamente e geneticamente modificado e transgênico, né? Você poderia falar rapidamente para o nosso ouvinte a diferença?
A diferença tem cerca de 50 anos, né? Porque quando nós estávamos lá, que, voltando àquela ideia que 85% dos brasileiros moravam na fazenda, nós fazíamos agricultura orgânica, né? À medida que essas pessoas foram mudando para a cidade, nós tivemos que produzir mais alimento para alimentar essas pessoas, nós começamos a desenvolver a tecnologia da Revolução Verde, né? O que é isso? Nós começamos a fazer melhoramento das plantas, dos animais, começamos a utilizar os chamados defensivos agrícolas, que as pessoas chamam de agrotóxicos, né? Nós começamos a utilizar máquinas, porque existia menos pessoas lá para produzir comida, porque o número de pessoas estava na cidade para alimentar. Né? Então, ao longo desses 50 anos, nós fizemos melhoramento genético. Nós começamos, antigamente nós conseguimos produzir 500 quilos de milho num hectare, num campo de futebol. Hoje nós conseguimos, através de melhoramento das plantas, o tipo de plantio, a adubação, o uso dos defensivos agrícolas, o uso das máquinas, o uso de conhecimento e tecnologia, nós passamos de 500 quilos para 12 mil quilos numa mesma área. Né? É uma coisa incrível. Né?
Então, genética,
isso foi feito através da mudança da genética, né? Começamos a cruzar os milhos, o milho menor, com a espiga maior, com a folha ereta, que capta melhor a
luz do
sol.
Então, eram só, basicamente, então, o que a gente fala hoje, né? Deixar bem claro para o ouvinte isso, que quando a gente fala que ele foi modificado, que ele foi melhorado geneticamente,
foi feito através de cruzamentos,
pelo que era visto, né?
Cruza um com o outro, seleciona os melhores. E isso o Brasil é campeão, né? Por exemplo, as pessoas pensam que nós podemos trazer um pé de milho e plantar aqui na região de Belo Horizonte. Ele literalmente derrete. As nossas pragas são diferentes, nossos solos são pobres. Mas nós temos essa tecnologia no Brasil hoje, né? Isso sem falar de transgênicos. É um milho convencional, né?
Ele vai plantar. Ter uma grande produção para
cada
região, né?
O que é um milho geneticamente modificado? É quando um homem, através do conhecimento, ele consegue hoje transferir informações genéticas de plantas que não cruzam sexualmente. Eu posso colocar a informação genética encontrada no micro-organismo numa planta de milho. Posso colocar a informação encontrada no ser humano.
Pode pegar um gene, uma bactéria, né? Do humano,
por exemplo,
colocar no...
Quem for diabético está tomando a insulina transgênica. Alguém é contra a insulina transgênica?
Isso.
No Brasil,
isso aí é uma coisa que é interessante.
Né? São só contra na agricultura. Será por quê? Né?
Pois é, eu queria fazer questão de falar, porque você faz pesquisa com plantas, né? Eu tenho trabalhado com bactérias e fungos transgênicos. Eu não tenho usado esses fungos para produção, mas eu tenho usado para pesquisa. E, na verdade, o que eu acho é que as pessoas, de modo geral, não sabem os vários tipos de transgênicos que existem, né? Vários tipos de transgênicos, e que eles não servem apenas para alimentar, mas também para fazer medicamentos, que nem o exemplo que você deu aí, da insulina. Né? Então, esse é um lado de transgênico que eu acho que precisa ser, inclusive, falado. A gente não vai falar sobre isso hoje no programa, porque nós estamos falando de alimentação mesmo, né? Você acha que isso acontece? E por que você acha que tem tanto medo, né? Por que tem tido isso?
Simplesmente questões, como nós vamos ver no fim das contas, essa briga, né? É questão de desinformação e de interesses. E os interesses é simplesmente para dizer quem, quando, aonde, como vai se apropriar desse novo conhecimento. E nessa guerra vale tudo, já que é um conhecimento que vai fazer com que nós, seres humanos, na face do planeta Terra, vamos ter que mudar vários dos nossos conceitos, né? Porque essa tecnologia que faz os transgênicos é a mesma que clona animais e pessoas, é a mesma que vai usar células-tronco, é a mesma que vai
São avanços, né?
Então, quer dizer, todo esse conhecimento está envolvido aí. O que está aparecendo nesse novo conhecimento, a primeira coisa, são as plantas transgênicas, né? Então, elas são as primeiras a vir e, por desconhecimento, causam uma série de de rejeições.
Porque elas foram as primeiras a ser comercializadas também,
que
né?
O que acontece? Por trás disso, nós temos grupos, né, contrários à tecnologia por razões ideológicas ou políticas ou econômicas, né, que nós não sabemos quais, que eles gastam toda a sua energia em assustar as pessoas. Eles não estão aí para informar, estão aí para não deixar fazer. Então, nós na CTNB, na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a nossa função é simplesmente avaliar o risco dessas culturas transgênicas. Nós não avaliamos importância econômica, estratégia, etc, etc. Nós avaliamos risco. Isso é perigoso para a saúde humana, ambiental, para o meio ambiente, para os animais, para o homem.
Então, esse risco que você está falando de avaliação vai ser baseado, né, o que talvez o ouvinte não saiba, que é usado uma revisão da literatura, né? Ou seja, tudo que é feito na pesquisa é usado para avaliar.
Antes da liberação de qualquer transgênico no Brasil, eles são extensivamente discutidos. Os primeiros pedidos de liberação comercial no Brasil aconteceram em 1998, né? Então, a primeira soja só foi liberada oficialmente mesmo em 2005. Recentemente, depois de 13 anos de análise, é que a CTNB começou a liberar os primeiros milhos transgênicos, os primeiros algodões transgênicos, né, para cultivo no Brasil. Isso depois de 13 anos de estudos. E nós liberamos isso baseado em evidências científicas, histórico seguro de uso e análise extensiva de contraditório. Né,
o que seria isso?
Análise de opiniões contrárias, argumentos favoráveis e desfavoráveis, cotejando um contra o outro para se tomar as decisões que eram seguros. Então, no Brasil, as pessoas têm ideia que isso é feito assim, sem estudo,
de qualquer
como
jeito,
foi,
né,
dito, que precisa mais estudos. Para vocês terem uma ideia, os americanos são os que mais plantam transgênico no mundo. Uhum. Por exemplo, a soja, eles produzem 90 milhões de toneladas de soja e 95% dessa soja é transgênica. As pessoas podem dizer, eu não como soja. Come. Ela permeia toda a cadeia alimentar dos americanos e nossa já há muitos anos, né? Então, todos esses transgênicos, eventos transgênicos que estão liberados foram exaustivamente estudados. E ao meu ver, que estou seguindo e acompanhando, são mais seguros que os convencionais. Em alguns casos, mais seguros do que os orgânicos, porque se todas essas culturas, a convencional, a orgânica e a transgênica, têm as suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, os orgânicos. Por exemplo, na minha cidade, você comer um espinafre orgânico, não tem menos de um risco, porque ele é irrigado com a água do córrego que tem esgoto, né? Quem vai controlar isso? Você vai pegar um tomate convencional, o indivíduo pulverizou inseticida com um período de carência de 30 dias. Então, todas essas coisas têm as suas vantagens e desvantagens. O que precisamos é informar, né, e fiscalizar.
Bom, vamos voltar lá, porque a gente acabou, eu te atrapalhei, mas o que seriam esses transgênicos que são liberados aqui? Quais são
no Brasil
os transgênicos hoje?
Mas estão liberados para ser cultivados a soja, para resistência a herbicidas, são dois herbicidas, glifosato e glifosinato.
Então, esse gene veio de onde?
Esses genes vieram de uma bactéria, certo, né? A bactéria tem uma via metabólica que produz uma enzima que não é afetada por esse transgênico. Em outras palavras, na agricultura convencional nós usamos herbicidas. Herbicidas são defensivos agrícolas, são usados para capina química, eles matam plantas. Se eu jogasse, por exemplo, herbicida chamado glifosato num pé de soja, numa cultura de soja para matar o mato, ele mataria a soja e o mato. Aí o que o homem viu? Viu que tem uma bactéria que tem uma via metabólica semelhante àquela no qual o herbicida atua na planta, que não é afetado pelo herbicida. Então ele foi lá na bactéria.
Passa batido, né?
Ele foi lá na bactéria, pegou o gene que produz a proteína, né? Inseriu esse gene numa célula da planta de milho e regenerou uma planta de milho através de tecnologia, né, de cultura de tecido. Então hoje ele jogando herbicida na planta de milho ou de soja tolerante a herbicida, ele mata o mato e não mata a soja.
Que as quantidades vão ser diferentes, né? Menores, bem menores.
Não, a quantidade, inclusive a quantidade de aplicação, nós fazíamos na agricultura convencional, às vezes várias aplicações, coquetéis de herbicidas, e hoje isso pode ser resumido em uma única aplicação, ou menos aplicações.
Então, para esse caso, esse seria a maior vantagem dessa soja, por exemplo.
Deixa eu ir lá. Eu tenho a soja, o milho, algodão tolerante a herbicida. O outro transgênico liberado no Brasil são milho, algodão tolerante a inseto. Então, ao invés de nós virmos e pulverizarmos inseticida para matar as lagartas que comem as folhas do milho, etc, etc, o próprio milho produz a sua a sua defesa. E isso é feito com produto da agricultura orgânica. Há mais de 40 anos se usava uma bactéria para pulverizar no milho, porque a bactéria produzia uma proteína que é tóxica para lagartas, que são a principal praga do milho. O que, que o homem fez? Foi lá nessa bactéria da agricultura orgânica, tirou o gene e colocou na planta do milho. O milho passa a produzir a mesma proteína que a bactéria produzia. Aí as pessoas podem perguntar, mas isso aí, ó, se eu comer o milho, também vai me fazer mal. Não, isso foi muito bem estudado. Para você ter uma ideia, um homem para se intoxicar com o grão do milho transgênico teria que comer 30 toneladas de milho de uma vez.
De uma vez.
Né? Quer dizer, se você comer 2 quilos de açúcar, você morre. Então, tudo isso é extensivamente estudado e avaliado. Então, quando se fala que os transgênicos estão sendo liberados sem conhecimento prévio, não é verdade, né?
Dentro do possível, né? Que são quantos anos?
Eu para te dizer a verdade, eu teria muitas vezes mais receio, correria mais risco comendo um tomate na feira da esquina, ou um pimentão, como você disse aí, ou uma alface, do que me alimentando com os transgênicos que eu conheço.
Então seria uma questão de certificação, né?
Só mais um dado para vocês, né? Como já disse, já tem 13 anos de uso no mundo inteiro. São 124 milhões de hectares sendo cultivados todo ano, e o crescimento anual de 20% a 30%, né, pelos agricultores do uso da tecnologia. E quando nós fizemos agora estudos de comparação entre o convencional e a cultura transgênica, ela foi 17% menos impactante do que a convencional. E ela deixou de julgar, só para vocês terem uma ideia, os cálculos, deixou de se aplicar nessas culturas que eu estou dizendo, milho, algodão e soja, deixou de se aplicar 360 milhões de litros de ingrediente ativo de defensivos agrícolas no meio ambiente, no mundo como um todo. Então, esses dados têm que ser passados e mostrados. Então, a avaliação que a gente que trabalha, não estou aqui para fazer apologia de transgênico, ele não vem para substituir nada, não vem substituir a agricultura orgânica, não vem substituir a agricultura convencional, mas essa tecnologia é tão segura quanto as que estão aí.
Ok.
Vamos para um rápido intervalo. Já já voltamos com o último bloco do Na Onda da Vida Especial.
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.